DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Bem-vindo ao Jornal da Manhã da DW. Eu sou Taina Mansani. Vamos aos destaques. Eleições na África do Sul. A ANC perde maioria absoluta pela primeira vez 30 anos após o fim do apartheid. Angola, o empresário Agostinho Capaia e o escândalo da compra de autocarros com dinheiro público. Haverá cumplicidade do governo?
Para uma pessoa que se propôs a combater a corrupção e agora surgem factos vergonhosos e o presidente cala, isso é sinal de que existe alguma cumplicidade.
O Real Madrid é o vencedor da Liga dos Campeões. E ainda mais um episódio da radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Estes são os destaques do Jornal da Manhã. Você ouve a DW África. Continue conosco.
O partido no poder na África do Sul, o Congresso Nacional Africano, ANC, perdeu a maioria absoluta no país pela primeira vez desde o início da democracia sul-africana há 30 anos. E foram as eleições mais contestadas desde a queda do apartheid em 1994. Os resultados finais divulgados pela Comissão Eleitoral Independente este domingo mostraram que o partido sofreu uma queda acentuada para cerca de 40%. É uma enorme queda em relação aos 57,5% que obteve nas últimas eleições em 2019. O presidente nacional do ANC, Gwede Mantashe, disse à DW que Jacob Zuma, o ex-presidente, é o principal culpado pelas perdas do partido. Jacob Zuma levou uma grande parte do ANC e os resultados estão a refletir esta divisão. No final do ano passado, Jacob Zuma formou o partido MK, alegando que o ANC havia trazido muito sofrimento para o povo negro da África do Sul, embora muitos dos oponentes de Zuma argumentem que a população do país sofreu mais sob a sua presidência, de 2009 a 2018. O analista político Lesiba Tefo acredita que, de fato, muitos eleitores rejeitaram o ANC, independentemente do seu líder. Segundo ele, o ANC, no poder desde o fim do apartheid em 1994, não cumpriu muitas das suas promessas e caiu num buraco de corrupção e clientelismo. Os membros do ANC permitiram a entrada de demasiadas pessoas erradas, não seguiram os conselhos quando foram aconselhados e não atuaram quando a lei exigia que atuassem contra certas pessoas. Eles são os culpados pelo seu próprio fracasso. Entretanto, para já, o fato de o ANC não ter chegado aos 50,1% necessários para formar governo deixou o partido sem outra opção senão procurar parceiros de coligação. E quem serão estes parceiros? A este respeito, o presidente nacional do ANC, Gwede Mantashe, já disse: teremos de falar com vários partidos. Temos uma série deles disponíveis, mas não decidimos nenhum. Podemos trabalhar com qualquer partido que esteja de acordo conosco, qualquer partido que esteja de acordo com os nossos princípios. Neste domingo, a Comissão Eleitoral Independente defendeu a transparência e a credibilidade das eleições de quarta-feira na África do Sul, na sequência de 579 queixas de vários partidos políticos por alegadas irregularidades na contagem dos votos.
Espera grandes mudanças na África do Sul após resultados eleitorais que assinalam o fim da hegemonia de 30 anos do ANC? Esta foi a pergunta do dia que colocamos hoje mais cedo na rede social Facebook. Paul Mafunga Jr. escreveu: parabéns pela mudança, África do Sul. Gostaria que em Moçambique fosse assim também. Serafim Brahma escreveu: certo, mas com o governo de coligação pode-se destruir mais a economia da África do Sul. Mais comentários à frente nesta emissão. Quer participar no debate? Saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Movimento Democrático de Moçambique, MDM, terceira força parlamentar do país, submeteu no sábado ao Conselho Constitucional a candidatura de Lutero Simango, líder do partido, às eleições presidenciais de 9 de outubro. Também este fim de semana, altos cargos do MDM na Zambésia disseram estar preocupados com as relações próximas que alguns dos seus quadros mantêm com o edil de Quelimane Manuel de Araújo, eleito pela Renamo. José Lobo, membro da Comissão Política Nacional do MDM, disse à DW ter visto com alguma preocupação a presença do seu cabeça de lista às eleições autárquicas, Bruno Dramussi, junto ao edil de Quelimane Manuel de Araújo, nas cerimônias do dia da Vila de Alto Moloque, no sábado. O presidente moçambicano Filipe Nyusi visita a partir de hoje e até quarta-feira a Coreia do Sul para participar da primeira Cimeira Coreia-África, anunciou a presidência num comunicado. A polícia moçambicana deteve este sábado dois suspeitos de envolvimento num rapto em 2022, que resultou numa vítima mortal, cujo corpo foi encontrado em fevereiro deste ano em Maputo. O presidente do Parlamento da Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira, manifestou este sábado em Lisboa sua disponibilidade para concorrer às próximas eleições presidenciais e exigiu que se respeitem os prazos constitucionais para sua realização.
DW África. Deutsche Welle.
É um escândalo que continua a agitar Angola. O empresário Agostinho Capaia, com ligações ao MPLA, o partido no poder, viu recentemente o seu nome envolvido num escândalo sobre a compra com dinheiro público de autocarros por cerca de 323 milhões de euros. Os críticos acreditam que o Estado pagou bastante mais do que devia, e este já terá sido o segundo ajuste direto concedido pelo presidente angolano ao grupo liderado por Agostinho Capaia, o Grupo Opaia, em menos de um ano. Afinal, que grupo é este e quem é este empresário? O correspondente da DW, José Adalberto, conta-nos mais.
O Grupo Opaia detém um grande império em Angola. No site da empresa, Opaia apresenta-se ao grande público como uma empresa líder, com mais de duas décadas de atividade, focado em projetos de infraestrutura para entidades públicas e privadas. Desde a sua fundação em agosto de 2002, a Opaia tem sido um parceiro estratégico do executivo angolano em vários projetos socioeconómicos, nos setores da educação, saúde, energia e água, construção civil. O grupo detém 90% das ações da futura fábrica de fertilizantes do país, que está sendo construída na cidade do Soio, numa parceria com a Sociedade Nacional de Combustível de Angola, Sonangol. No Ambo, a terra natal do empresário Agostinho Capaia, o presidente do grupo Opaia, tem o Hotel Equico, a maior unidade hoteleira da cidade, com a categoria de 4 estrelas. O ativista cívico José Domingos diz que o empresário Agostinho Capaia é um homem importante na cidade.
Ele é um empresário bem posicionado. As empresas respiram, não é? Tem saúde financeira, mas é uma pessoa de trato fácil. Pessoalmente eu nunca estive com ele, mas por aquilo que eu ouço, é uma pessoa de trato fácil, lida bem com todo mundo.
No entanto, o empresário, que é também membro do Comitê Central do Partido no Poder, o MPLA, viu o seu nome envolvido no mais recente escândalo em Angola sobre a compra milionária de autocarros com dinheiro do Estado. O presidente angolano adjudicou a compra de 600 autocarros ao consórcio que integra a empresa Opaia Europa, do grupo Opaia. Cada autocarro terá custado 540 mil euros, algo que levou a sociedade civil a desconfiar da sobrefaturação. Contas feitas pelo ativista Rafael Marques indicam que cada viatura não deveria ter custado mais de 250 mil euros. O negócio foi por ajuste de direito, foi altamente criticado, mas a pressão para revogar os contratos feitos com a Opaia não tem removido o chefe do Estado. Para o ativista José Domingos, o silêncio de João Lourenço sobre o caso é cúmplice.
Para uma pessoa que se propôs a combater a corrupção e agora surgem factos vergonhosos e o presidente cala, isso é sinal de que existe alguma cumplicidade.
O Ministério dos Transportes disse que os valores envolvidos na compra não eram só para comprar autocarros, incluiriam também a manutenção e assistência técnica, além da construção de uma fábrica de autocarros para exportação à Barra do Dande, província do Bengo.
O Grupo Papaya postou há dias no Facebook uma mensagem a dar conta da sua primeira visita às futuras instalações da fábrica. O grupo diz que a infraestrutura que está a ser construída não só promete impulsionar a economia, mas também criar oportunidades de emprego e fomentar o crescimento sustentável da comunidade. Segundo a imprensa angolana, este foi o segundo ajuste direto concedido em menos de um ano ao Grupo Papaya. Outro está relacionado com a construção e apetrechamento de morgues em Luanda. Guilherme Silva, presidente da Associação Mãos Livres, recomenda ao chefe do Estado angolano que acabe, de uma vez por todas, com o recurso constante ao mecanismo dos ajustes diretos por uma questão de transparência.
Eu penso que é um mau exemplo para o país. Demonstra realmente haver aqui um favoritismo. Não sabemos que critérios.
A DW, José Adalberto.
DW Notícias.
O chefe da diplomacia dos Estados Unidos disse que cabe ao movimento islamita palestiniano Hamas aceitar uma proposta para alcançar um cessar-fogo total em Gaza e elogiou a disponibilidade de Israel para chegar a um acordo. O Departamento de Estado norte-americano indicou em comunicado que as declarações de Antony Blinken surgiram no domingo durante uma conversa telefônica com o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant. No sábado, as autoridades de Gaza recuperaram os corpos de mais de 120 palestinianos dos escombros num campo de refugiados no norte da faixa de Gaza, disseram ontem fontes médicas. No norte da Síria, pelo menos 12 pessoas morreram com bombardeamento israelita sobre uma fábrica perto de Alepo, anunciou a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Cerca de 60 caças e outros aviões de combate vão participar em exercícios da Força Aérea Tática da NATO numa base aérea alemã a partir desta segunda-feira. O chanceler alemão Olaf Scholz considerou em declarações este fim de semana que a ameaça da Rússia será duradoura, defendendo que a Alemanha assuma um papel de liderança na proteção da NATO. No sul da Alemanha, milhares de pessoas foram evacuadas durante o fim de semana após graves inundações que deixaram um socorrista morto, além do desaparecimento de pelo menos uma pessoa. 40 mil trabalhadores de emergência participaram no resgate desde sexta-feira, enquanto o exército alemão também interveio para ajudar. Fortes chuvas ainda são previstas para os próximos dias, avança o serviço meteorológico. E agora vamos ao futebol. O Real Madrid é o vencedor da Liga dos Campeões depois de bater o Borussia Dortmund por 2-0 este fim de semana. Marcaram para os espanhóis Carvajal e Vini Júnior. Em Moçambique, o Black Bulls empatou em 1-1 ontem em casa no derby da capital moçambicana frente ao Ferroviário de Maputo, último classificado do Moçambola. Fique agora com mais um episódio da radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime.
Olá, bem-vindos ao 38º episódio do audiolivro Contra o Crime. Sair da Sombra, escrito por Usil Nyoi. No episódio anterior, ouvimos uma revelação bombástica. A deputada Célia contou a Selma e Jaime que o seu noivado no passado com o inspetor Simão terminou porque ele lhe confessou sentir-se atraído também por homens. Neste último episódio, juntamos-nos aos gêmeos Jaime e Selma que falam sobre o futuro.
Quando Selma entrou no quarto do irmão, no albergue da Liga a quebrar o silêncio, não conseguiu esconder a sua surpresa. O espaço estava bem estruturado e decorado e mobilado com bom gosto. Os gêmeos estavam a passar o máximo de tempo possível juntos. Ambos sabiam que nunca iriam recuperar a sua antiga e despreocupada vida, mas Selma estava a fazer o melhor que sabia para passar algum do seu otimismo ao seu irmão. "A universidade está quase a começar", disse ela. "Já decidiste o que vais fazer? Vais estudar? Ou estás a pensar em ir para o estrangeiro?" "Ainda não decidi", suspirou Jaime. "Mas quero tanto fugir da loucura que rodeia as minorias sexuais neste país. Não quero passar a minha vida toda a olhar por cima do ombro. Selma abraçou o irmão e prometeu apoiá-lo no que quer que ele decidisse. Olha à tua volta, disse ela. Tantas coisas positivas estão a acontecer agora. Não podes perder a esperança. Jaime admirava o otimismo da irmã, mas disse que não estava convencido de que a mentalidade no país mudasse em breve. Selma recordou-lhe a história de Simão e de Célia e incentivou o irmão a seguir o exemplo do inspetor e a não fugir. Mas não quero fingir ser algo que não sou, disse Jaime. Bem, talvez o inspetor esteja a reprimir parte da sua identidade, admitiu Selma. Mas pelo menos não foi consumido pelo ódio como o deputado João Freitas. Durante os últimos dias, o escândalo estava em todos os jornais. O mesmo homem que criticava as leis contra as minorias sexuais neste país pagava, afinal, para ter sexo com rapazes. Pelos vistos, segundo as notícias, ele oferecia-lhes por vezes empregos em troca de favores sexuais, disse Selma com raiva. Mais uma razão para pôr toda esta hipocrisia para trás das costas e deixar o país, disse Jaime, desanimado. Ouve, decidas o que decidires, eu vou estar ao teu lado, sim? Selma suspirou. Tínhamos tantos e grandes sonhos para o nosso futuro, não tínhamos? A tristeza era clara no rosto de Jaime. Ele olhou para Selma e disse desanimado. Infelizmente, esses sonhos desapareceram. E enquanto a sociedade não mudar e começar a reconhecer os nossos direitos, não me atrevo a voltar a sonhar.
E é assim que chegamos ao fim do audiolivro Contra o Crime, Sair da Sombra, escrito por Ursil Nhoi. Uma história narrada por Abdil Juma. Se quiserem ouvir novamente todos os episódios desta história ou as outras radionovelas da DW África, visitem www.dw.com/aprender-de-ouvido.
Contra o Crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao Espaço do Ouvinte. Hoje perguntamos se espera grandes mudanças na África do Sul após os resultados eleitorais que assinalam o fim da hegemonia de 30 anos do partido ANC. Muitos comentários já chegaram esta manhã. Serafim Brahma escreveu: eu acho que haverá alguma mudança porque o resultado eleitoral mostrou que muitos sul-africanos estão inconformados com a gestão da política interna e também externa do país. A partir de agora já não vai ser o ANC a decidir no parlamento e as coisas podem ser diferentes. Marcelino Nablé escreveu: acho que chegou a hora de mudança na África do Sul. Estes resultados eleitorais indicam que o povo sul-africano está cansado da corrupção que abalou o ANC nos últimos tempos, proporcionando assim conflitos e guerras internas e o que acabou por enfraquecer o partido na sua governação. Por isso perdeu a maioria do seu eleitorado. Dionísio Paulo escreveu: isto mostra o despertar do povo sul-africano. Na verdade, estamos cansados e, em seguida, a Frelimo em Moçambique também passará por esta situação. Foi o que escreveu Dionísio Paulo. Pinheiro Júnior escreveu também: é sempre necessário provar novas lideranças. Sobre mudanças, isso não falta mais, mas fica difícil adiantar se serão positivas ou não, escreveu Pinheiro Júnior. E ele acrescenta: em África, o monopartidarismo deve terminar. Os ditos partidos libertadores devem provar estar na oposição. Foi o que escreveu Pinheiro Júnior. Paul Mafunga Júnior, já lemos esse comentário no início da emissão, escreveu: parabéns pela mudança, gostaria que em Moçambique fosse assim também. Adilson Celebridade escreveu: é momento desses partidos deixarem legitimamente o poder. E é um bom avanço, mas é um bom avanço. Rosário, da Historicidade Intépase, disse: espera-se que uma nova era e uma nova arena política se conforme e que haja muitos progressos na vida dos sul-africanos. Mais comentários nos chegaram. Fábio Ernesto Cunha, escreveu: é já no dia 9 de outubro e presumimos que faça uma alusão às eleições moçambicanas. Com este comentário, colocamos um ponto final nesta emissão, que teve apresentação de Tainã Mansani e edição de Madalena Sampaio. Agradecemos a participação, encerramos o Jornal da Manhã e voltamos logo mais com o Jornal da Noite. nessa segunda-feira em que a semana se inicia. Temos ainda muitos jornais pela frente. Desejamos para já um bom dia.